Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Preto e Branco Podcast. Aqui é o Axel, mais uma vez com meu irmão Sérgio. Seja bem-vindo.
Mais uma, vamos nessa.
Mais uma nesse dia atípico, né? O Sérgio tem que estar falando da quantidade de coisas que ele já fez. Nessa segunda-feira que é uma emenda de feriado, né? Muita gente não tá trabalhando, muita gente tá viajando. Mas seguimos com o nosso horário padrão. Hoje de manhã eu até mandei a mensagem confirmando, né? Mas nos meus planos já tava seguir o horário padrão. E é isso. Mais uma segunda-feira, 1h45. E hoje a gente vai falar sobre... Eu não lembro se a gente chegou a falar no episódio, né? Só por isso eu vou falar aqui. A gente iria falar sobre planos de aula, né? Eu acho que foi um assunto que... um assunto que surgiu de uma pergunta no finalzinho do episódio, né? Mas decidimos hoje dar uma... Falar sobre um assunto que envolve mais praticantes, não só professores, né? Nem só donos de boxe, enfim. Mais praticantes. Então vamos falar sobre você... Não é RX nem Scale, né? Essa foi uma postagem que eu fiz recentemente até, sim, né? Que deu bastante engajamento. Inclusive tem umas postagens que estão surgindo de ideias daqui que estão dando bastante engajamento, né? Indo contra o senso comum que as pessoas têm, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí. Você não é nem RX nem Scale. Então, acho que vale começar... explicando o que é RX e Scale, né? E por que ninguém é um ou é outro. Inclusive, aquele exemplo que você deu agora nos stories ontem foi muito bom.
Tu gosta, não gosta? Cara, então, olha só. Isso é uma nomenclatura que é uma nomenclatura referente ao treino, não é categoria. Pode até ser categoria quando ele é levado para uma competição, né? Ó, na categoria... Isso. Mas assim, eu até sou contra esse tipo de nomenclatura, porque quando você olha para a categoria de um campeonato e depois você vai tentar traduzir isso no seu box, cria um rótulo que um suposto atleta vai ter. Isso é péssimo, né? Um praticante vai ter, péssimo. Então, eu dei lá... vamos começar pelo começo falando o que é o RX. RX é as prescribed, né? É como prescrito. É o que seria a dose do treino, tá? Então, se o treino é, por exemplo, uma Novalgina, RX de Novalgina é quantas gramas de Novalgina você vai tomar em quantas horas, tá? Então, mais uma vez, o RX da Novalgina tá sendo, sei lá, um miligrama a cada 6 horas? Top! Você é Novalgina? Não, você vai ser uma vez a cada 1 grama a cada 6 horas? Não. Então é a característica do treino, ou da Novalgina no nosso caso. Uhum. Né? Com isso aí, a gente entende uma das características primordiais para a sua evolução como aluno, né? Como praticante, como atleta, what the fuck, né? Qualquer coisa que você quiser chamar. Que a busca pelo prescrito, ela é, sim, algo válido, mas isso não te transforma, né, o centro das atenções ou com um grande stamp, né, um grande rótulo no seu peito que você é isso ou aquilo. Por que é importante a gente salientar isso? Porque qualquer coisa variado que não seja o RX, o prescrito no treino, é um scaling option. Então, não tem scaling 1, scaling 2, é tudo scaling na metodologia, né? Então, essa categorização é para facilitar gerenciamento de grupo? Tá bom, acho válido para um treinador menos experiente. Ah, para comparar? Mano, a gente não compara a galera lá embaixo, tá? É mais fácil você lá embaixo estar visando o que a pessoa individualmente precisa trabalhar. Então, não acho válido isso. Até porque muita gente que usa esse argumento não compara os scores, não pega o quadro branco. Então, serve para porra nenhuma, é só para facilitar o trabalho do professor. Escolhe aí onde você vai, né? Então, assim, se não é RX, se não está fazendo o treino como prescrito, ou seja, se você não está fazendo a sua versão do treino RX, vai estar scale e não tem nenhum problema. Quer dizer que o treino, para manutenção do estímulo pretendido, que foi o que a gente conversou ali atrás, sofreu alguma adaptação. Vou fazer um recap rapidinho sobre o que são os estímulos pretendidos e o que isso vai conversar com RX ou Scale, tá? Bom, digamos que o estímulo pretendido de um treino for time, ele deve sim, né, se enquadrar em algumas características para ele ser concluído, porque o four time pede que a tarefa seja concluída. Então fala assim, ó, Fran, 21,15,9, thrusters e pull-up, thrusters 95 libras ou 43 quilos para os homens, 65 libras ou 29 quilos para as mulheres. Essa carga é uma carga leve. Top. Se você vai... Ah, mas eu faço, eu quero fazer RX esse treino. Você faz esse treino RX, mas não fecha o treino, ou fecha em 12 minutos, era melhor, você tem mais desenvolvimento, você aprende a treinar melhor CrossFit se você tivesse adaptado. Então, a sua busca por um rótulo prejudica e retarda o seu desenvolvimento profissional. Ou profissional não, perdão. O seu desenvolvimento como praticante.
Sim.
Tá? Então, isso é péssimo. É péssimo. A coisa que, que mais retarda o movimento, mais retarda o desempenho, mais retarda a carga, mais retarda tudo dentro do CrossFit é vocês que ainda não têm condição de fazer um treino como prescrito, ficar buscando porque tem tal carga ou porque tem tal movimento, né? Então, desconstrua isso.
Né, só uma, então, ou só por achar que é alguma coisa a mais, né? Que é melhor fazer o treino RX, né? Eu vejo muito isso, cara, porque, porra, a pessoa, por exemplo, né, não faz muscle up, ou faz um muscle up, né, não consegue emendar nenhuma repetição. Em certos cenários, em certas ocasiões, a gente vai colocá-la para fazer ali no workout. Agora, na grande maioria, não. Na grande maioria das vezes, ela vai estar trabalhando aquilo, ela vai estar trabalhando outras valências. Por exemplo, bar muscle up, ela vai fazer um workout com chest bar, que ela já consegue fazer. O chest bar, na intensidade correta, seguindo o estímulo pretendido, vai trazer benefícios, ela vai melhorar e, eventualmente, aquilo vai ajudá-la a fazer um workout com bar muscle ups para várias repetições. Agora, toda hora que tem bar muscle up, ao invés de fazer um scaling, né, uma adaptação ali, seja chest bar, seja pull-up, seja uma outra adaptação, ela quer ficar fazendo de um em um, demorando 30 segundos entre cada repetição. Acabou. Né?
Porque... E o engraçado, Axel, que tipo assim, ó, isso aí é uma coisa muito top. Mas isso aí produz também um senso comum. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de scaling, a gente tá falando assim, se eu for falar com um praticante, o praticante que não tem professor, que fica tentando seguir o que ele entende de CrossFit, ele vai pensar o quê? Muscle up, qual é o scaling? Chest to bar. E na real que não é. Porque a primeira forma que você ataca um scaling option é mantendo o movimento e reduzindo o volume.
Uhum.
Então, por exemplo, o cara não faz 21, 15, 9 de bar muscle up, ele pode entrar num bar muscle up 975. Se isso Sim. for a chamada do professor. Se o professor identificar que, por exemplo, ele gastaria o mesmo tempo para fazer os 9, que o estímulo pretendido dos 21 seria. Pegou a visão? Então, assim, você tentar buscar alguma coisa que você acha sem a técnica, sem ter o conhecimento mesmo, você só fica fazendo uns absurdos, né? Então, o praticante, eu publiquei, eu tô adorando essas caixinhas, porque acaba gerando assunto pra gente questionar aqui, né? E aí, ó, eu vou até abrir aqui minha caixinha, porque ontem surgiu uma parada top. Perguntaram sobre planilha, né? Aí, como você lida com seus alunos avançados do box que buscam fazer planilha de fora? Eu falei, pô, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema, porque, eu não alugo aparelho. Minhas aulas não têm espaço para eu ficar, por exemplo. Não, ó, vem aí, aluga meus aparelhos, me paga, eu finge que não estou te vendo, você vai ficar usando Sim. meus equipamentos, meu espaço, meu tudo, dividindo a minha atenção, que poderia estar a galera prestando atenção em um professor só, agora está olhando você, tentando chamar atenção no canto. Então, eu não oferto isso, né? E aí, e realmente é isso, meus melhores alunos, eles fazem uma hora de treino por dia, come bem, porque eu não tenho aspirante a atleta amador, entendeu? Porque para mim isso chega até estranho. Se você quiser participar de uma competição, mano, se todo o treino do seu box, você descer a lenha fazendo o seu melhor, o seu professor estiver te sangrando ali, né? E você começar a ter lá todos os treinos sendo feitos dentro do estímulo, depois de um certo tempo, todos os treinos sendo feitos como prescrito, você começa a ver que você vai estar sempre disputando com outro colega ali do boxe. Você não vai precisar de nada além do treino, dessa estrutura que eu acabei de falar, para você ir na competição amadora e tirar onda, curtir, né? Até porque eu falei assim, ó, se o seu foco é virar um atleta, se você estiver olhando para os atletas, atleta mesmo, você vai ter que me dar um outro turno. Se você estiver olhando os atletas, atleta amador, você... mano, é injusto, porque a galera não vai ter o mesmo padrão de movimento, porque os árbitros de campeonatos amadores mal sabem o que é um padrão. A outra coisa, não vai ser justo, porque o vagabundo tá com a bunda cheia de droga. Não é justo.
Sim.
Então, assim, ah, é a planilha que ele faz. Não é, é o rabo cheio de droga. Não é a planilha que ele faz, irmão. Até porque, para sustentar algumas planilhas pirotécnicas que estão fazendo aí, só com muita droga mesmo, né? Então, assim, não é justo. Então, pra ele, o meu discurso é esse. Se você quiser ser atleta, pô, tu tem um período extra para vir aqui de manhã fazer uma preparação específica? Não, não tem. Então, bom, porra, continua treinando aí na moral, né? Vai trabalhar, que é o que você faz da vida profissionalmente. É isso. E esse meu discurso conversa com a minha característica. Agora, eu não conheço outras realidades. E por eu não conhecer outras realidades, eu abro as caixinhas para até ouvir também, né? Outras realidades que não são as minhas. E aí, ó, eu recebi uma mensagem de uma menina falando assim, ó, concordo em parte. Quando o boxe não tem um treino que te estimula e os alunos querem melhorar e você almeja competições de evolução pessoal mais rápido, com segurança, uma planilha externa é bem-vinda. Ó, eu entendi. Mas é impossível você garantir segurança sem observação. Ponto. Começa aí, tá? Agora, mais rápido. Você querer mais rápido não quer dizer que você deveria. Então, de novo, parte da observação do treinador. Então, essas duas coisas aí eu já... Mas vamos continuar, porque eu gostaria de ver, né, o que está rolando. E aí ele falou assim, a menina, eu falei assim, eu entendi seu ponto, como é que você corrige suas possíveis falhas? Fiz uma pergunta. Ela falou, ah, eu gravo um vídeo, envio para o coach na planilha, analisar, mas não substitui. Aí, tudo bem. Eu entendi que, assim, ela está insatisfeita com onde ela treina.
Sim.
E por ela falou até aqui, né, que tá, mora numa cidade do interior e não tem outra possibilidade de ir para o tubox. Top. Então, olha só. A pessoa identificou que ela não está satisfeita com o serviço, mas que não tem para onde ir. Ah, talvez, então, aí sim a planilha. Eu falei, cara, olha só. Pega a visão seguinte, se você faz a melhor, você crê que isso é melhor para você, não tem o suporte no local, não tem chance de mudar para outro local, talvez seja sim um caminho para você. Agora, não é a minha realidade,
sabe? Então,
não é a minha realidade. Então eu gosto de ouvir, e assim, o que eu vejo muito, e aí para finalizar a minha contribuição e a gente troca essa ideia, é o seguinte, é o cara tentando fazer uma planilha para se tornar RX. E aí é o boom, é a caixa de Pandora das cagadas do CrossFit. Por quê? Um, planilha nenhuma vai te ensinar a se mexer bem.
É planilha a caixa de nenhuma, Pandora das cagadas, é muito bom.
Planilha nenhuma vai te ensinar a mexer bem. Então, se você mexer mal, não é se mexendo mais que você vai se mexer melhor. Você só vai se mexer... Eu sei que é um erro de português, mas eu vou falar para vocês entenderem. Você vai se mexer mais pior. Né? Então, assim, essa é a primeira coisa. Dois, se o seu corpo não está preparado para evoluir rápido, ele tem que só evoluir no tempo que ele é capaz de absorver o comando, a técnica e tudo mais. De novo, você precisa de um professor. E por último... Tudo bem, você quer ser RX? Top. Vou te dar um exemplo. Eu consigo compartilhar alguma coisa?
Consegue, só tem escrito aí, apresentar.
Apresentar, isso. E aí eu faço o quê?
Então, compartilhar a tela e aí você escolhe a janela que você quer compartilhar.
Top. Vê se aí, você tá vendo a minha janela?
Tô, agora já pode colocar na tela, aham? Uhum. Pode colocar?
É, pode.
Aí, pronto.
Aí tá carregando do CrossFit, certo? É isso que
sim,
tá aparecendo?
É.
Desculpa aí, galera. Eu sou um ótimo estudante de CrossFit. Eu me considero um bom professor de CrossFit, mas eu sou uma anta mexendo no computador, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Esse workout aqui, você que quer fazer planilha, a minha dica para você é essa, tá? Manda 21 dias como prescrito antes de o CrossFit.com antes de procurar qualquer planilha. Para performance que eu tô falando, tá? Para aprender, não existe planilha para aprender, vai atrás de um professor. Agora, ó, esse aqui, qualquer pessoa faz ele prescrito, né? Não existe adaptação desse treino aqui, a não ser o double under, se você não conseguir fazer nenhum. Porque se você fizer um, eu gostaria que você nem adaptasse e buscasse ter, assim, é um número, né?
Sim.
Fazer pouco também é um número. Esse treino, como é um unwrap, né? É um treino que você pode arriscar uma técnica que você não tem. Então, olha só, eu retorno um aqui. Shoulder press para 10. Manda esse aí, RX, bebezão. Não tem adaptação, a não ser que seja algo relacionado aí, né, à segurança. Aí você vai mandar esse aqui, RX. Eu duvido tu mandar um dia de descanso, RX. Duvido. Tá? Duvido você ficar quieto. Deixar seu corpo recuperar. Vou puxar outro. Chad, duvido tu meter RX. 20 quilos nas costas, 1.000 step-ups. Já
inclusive, a gente vai falar sobre o Chad hoje.
Aí, ó, manda esse aqui também, RX, ó. Handstand push-up e um rope climb, 10 minutos.
Isso aí busca... deu vontade de fazer quando eu vi.
É, busca mais de 6 rounds aqui, é top. Já dá... Dá até pra fazer dava... bem mais, mas assim...
Então, eu acho que eu queria... Se eu fizer, eu vou... Se eu eventualmente fizer, eu vou tentar buscar um por minuto, pelo menos.
É, 10 rounds é teta pra quem domina os dois. Mas eu tô falando com aqueles falsos...
Sim,
assim... Como é que chama? Profetas do RX, né? Agora, esse aqui, ó. Manda esse aí, RX.
Practice
backward row to support and rings, que é a cambalhotinha. Ah, pra quê? Mano, não interessa pra quê. Tu não é o RX? Então faz, cara. É simples assim. E aí rema 750 metros abaixo aí, uma dica para os homens, né? É, você vai fazer RX, não vai? Mas tenta botar dentro do estímulo. 750 metros no remo tem que ser por volta ali de 2,30. É top, tá? Vai sangrar, vai cuspir sangue. Né? Aí olha só.
Outro descanso.
Outro descanso, claro. 4 rounds de 15 box jump na caixa alta, 76 inches. Se eu não me engano, isso aqui é 90 centímetros, tá? E 400 metros de corrida. Hang squats, né? Dá uma olhada, dá pra você fazer vários treinos RX. Só que o que você... Aí, ó, pronto. Pullover, GHD, sit-up e 1 minuto de prancha. Dá pra fazer vários treinos RX. Sabe o que você não vai fazer? Você vai falar assim, ó. Não. É chato. Quero. Não, isso aí é chato. Não, isso aí é... Não, eu tô falando RX de botar peso. Então, o que vocês, a maioria das pessoas querem é associar RX com alguma coisa relacionada à carga. Como eu já vi muito, Fran, fiz RX, 43 quilos. Eu, mas você não fez pull-up. Ah, não, mas eu fiz RX. RX do cacete, irmão. Então, assim, tem... desassociar isso é muito importante.
Exato. E tem um ponto aqui que o João, que é nosso ouvinte assíduo, tá sempre com a gente aí, yes, mandou que é muito importante esse aqui, né? Esse aqui é muito importante. Fala aí sobre o que vocês acham, né, da galera de RX querer fazer com a carga maior do que a proposta. Essa é batata. Não, mas tá muito leve pra mim.
Irmão, eu vou responder com exemplo. Beleza? Vou responder com exemplo. Eu coloquei um treino aqui, porque eu tô querendo chamar mais atenção para o domínio das cargas. O domínio mesmo. E aí eu fui dar uma aula no sábado, não falei o treino, né? Eu sou meio babaca às vezes. Falei assim, ó, treino vai ser malvadaço. E o treino era o seguinte, era um treino em dupla, que era uma escada de shoulder press. Começava cada um faz um, depois cada um faz dois, cada um faz três, cada um faz quatro. Chegou no 10, 30 burpees sincronizado e começa uma escada de strict pull-up. Cada um faz um, faz até 10. 20 burpees sincronizado, entra numa escada de 10 em 10 double under. Faz 10 double under cada um, depois 20, 30, 40, 50. Para acabar, 10 burpees sincronizado, time cap 27 minutos. Teto. Carga prescrita. 40 quilos para os homens, 25 para as mulheres. Leve. O que aconteceu? Ah, isso aí eu faço. Pum. 12 minutos só para terminar o shoulder press.
Exato.
Deixei todo mundo errar e depois... No cooldown, falei, galera, olha só, esse treino foi prescrito por um motivo. Se você faz um, não quer dizer que você faz 55.
Exato.
É só pra isso. Professor, travou aqui, eu não tô conseguindo passar do 7. É, meu filho, eu vou ficar olhando pra sua cara, sabe o que você precisa? De descanso. Porque nada vai fazer essa carga voltar a subir, a não ser você dar descanso pra essa falha concêntrica que tá aparecendo aí no músculo periférico ser sanada. Então, eu fiz o treino mais babaca possível, fiz questão de ser eu que estivesse em sala, para chamar a atenção o seguinte, ó, carga alta não quer dizer absolutamente nada se você não tem costume de se mexer com carga leve e moderada, bem. E aí, vai subir carga. Mano, olha só, você só vai subir carga se tiver uma característica de necessidade de scaling up. Vou dar um exemplo, tá bom? Eu tenho um atleta ou um praticante que ele é um animal na ginástica, ele é muito bom na ginástica, mas não tem cargas elevadas. Carga leve, ele é ótimo, excelente. Carga moderada, excelente. Mas ele não está evoluindo em cargas pesadas. Eu posso, como professor dele, que eu identifiquei isso, eu posso chegar e falar assim, ó, irmão, como você precisa desenvolver suas cargas mais pesadas, eu vou fazer um scaling up para você dentro das cargas. Não é porque ele acha leve. Não é porque ele tem cargas leves. É pela deficiência dele.
É porque você, como professor, viu a deficiência e você, como professor, quer o nosso objetivo no CrossFit, né? Que ele melhore em todas as capacidades simultaneamente. Ele tem um buraco maior, é onde ele deve trabalhar mais. Então, você vê e faz essa adaptação exclusiva para ele, que é um scaling up.
E aí, ele é o RX mais? Não, ele então. É só scaling.
Aí é isso
ele
que todo
é
mundo...
Ele é seco para mim.
E aí é o que todo mundo entende errado. É o que todo mundo entende errado. Ah, não, como é que eu vou ficar mais forte, né? Muitas vezes eu vejo a galera entendendo o que a gente fala como algo escrito em pedra. E que, meu irmão, ah não, a aula é assim e é assim. E você não pode fazer nenhuma modificação para nenhum aluno. É justamente o contrário. Se você, como professor, tá vendo a deficiência desse seu aluno, porra, bota ele para trabalhar. Né? Bota ele para trabalhar aquilo ali, exatamente como nesse exemplo que você deu. Agora, aqui entra o principal, tem que querer trabalhar. O professor tem que querer trabalhar, o professor tem que conhecer o aluno primeiro, ele tem que entender o estímulo do treino do dia e ele tem que identificar, né, aquela opção dentro daquele dia para aquele aluno específico. Ir lá e conversar com ele e falar, ó, você vai fazer isso, 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 por causa disso, disso, disso. Já é, vambora.
E eu aqui, eu chamo a atenção, porque assim, ó, praticantes, respeitem, tá, a área dos outros. Pelo amor de Deus. Você é dentista, você é advogado, você é médico, você é... Foda-se o que você é. Dentro do piso preto, você é aluno. Não vem me falar que você acha, né? Porque assim, o que eu acho engraçado é esse desrespeito com a educação física, que não acontece em nenhuma área. Né? Eu não chego no engenheiro e falo assim, cara, eu não quero essa pilastra aqui. Então, se você não confia no treinador que você tem, vai atrás de um treinador que você confia. Agora, dentro do... Ah, eu não confio nesse treinador. Você ficar desrespeitando, achando que você sabe mais do que ele, irmãozão, você está desrespeitando não só esse treinador, mas você está desrespeitando seus colegas que confiam nesse treinador. Você está desrespeitando a educação física, tá? Sim. Não é autodidata. Se você acha que você sabe muito, pô, é só você ficar na frente de alguém que sabe muito que você vai ver. Vou dar um exemplo básico, tá? Ah, bagulho de scaling, na beleza, olha só. Quando a gente vai falar de scaling, tem quatro coisas que um treinador que estuda mesmo, um treinador brabo, que vai ser capaz de falar assim, eu vou te desenvolver o resto da sua vida, ele vai pegar como referência. Tá? E isso, essas quatro coisas, você praticante não tem ideia. Você não faz ideia. Você olha o quadro e fala, eu acho que eu consigo. Essa é a tua avaliação. Um treinador bom mesmo, ele vai chegar e ele vai primeiro avaliar o seu nível de experiência. É a primeira coisa. Você é capaz de ser colocado em alguma situação e resolver ela? Vou dar um exemplo. Se você não tem nível de experiência dentro do workout, você não sabe o que é fadiga. Então você quebra estrategicamente. E aí tudo fica fácil. Porque você não chega ao ponto de passar da hora onde você está confortável e entrar no desconforto. Para quem não tem experiência, nível de experiência em treinamento de intensidade, em domínio de habilidade, você não sabe treinar ainda. Não é o quê, é como. Você não sabe como treinar, você não sabe qual é o limiar onde você está executando uma tarefa que você executaria na academia e você está treinando num box. Tá? Você não sabe o que é a frequência cardíaca está fibrando a tua mão que está querendo abrir e você fala assim, dá mais duas, eu sei. Então você não tem experiência para fazer algo. O seu professor vai chegar e vai falar assim, ó, amigão, a gente vai fazer um pouquinho menos. Ele vai fazer isso porque você ainda não tem noção de entrar num estágio de treinamento, tá? Então, não é em uma semana. Ah, mas eu sou forte. Você não, você é forte, mas você não sabe o que, que é ser forte quando você já está duvidando que você é. Uhum. Né? Então, primeira coisa, nível de experiência. A segunda coisa é proficiência técnica. Isso é top. Proficiência técnica quer dizer, não é fazer. É fazer sempre com muita aplicação da mecânica, consistentemente, e com a forma das suas alavancas, né, dentro do seu movimento, estarem sendo sempre pró-performance, pró-exercício. Elas estão te ajudando a produzir trabalho. O que, que eu vejo isso? Ó, proficiência técnica. O cara é fortão. Eu quero fazer RX+, mas eu tô vendo seu braço sempre remando antes. Eu, como pro seu professor, pelo contrário, ao invés de botar mais carga, eu boto é menos. Ah, mas eu sou forte, eu consigo fazer. Do jeito que você está fazendo, você pode até conseguir, mas você não deveria estar fazendo. E eu estou avaliando a proeficiência técnica. Se você tem um desnível técnico, um desvio técnico, não é botando mais peso que eu vou consertar. Então eu vou diminuir, tá? E que se você estiver na minha aula, você vai ver o tanto que eu vou ficar em cima de algo que você não tem nem noção que você faz. Tá? Exemplo, outro exemplo clássico disso... Recepção com quadril mudo ou mudo ou reto. Sim. Tá? Você também não tem condição de avaliar isso, sabe? Porque você nem sabe olhar isso. Para você, subiu no ombro, esticou o joelho e tá bom. Né?
Às vezes nem esticou o joelho, né?
A segunda coisa é nível de fadiga. Se eu olho para você, vejo que você tá apresentando um cansaço, ou por conta do seu dia, perdão. Ou por conta do seu dia, ou por conta de um treino anterior, se eu identifico o seu nível de fadiga, não te deixa entrar num treino como prescrito, eu adapto na hora. Vou dar um exemplo. Tem um aluno que é um dos meus melhores alunos, tá? É um fisioterapeuta nível 1 de CrossFit, chama Paulo Murga. Feio pra caramba? É muito feio ele, tá? Mas ele é um ótimo praticante.
Mas ele é muita gente boa.
Ele é muita gente boa. É feio pra cacete, é? Mas ele vai adorar se ele aí o que que acontece? Ele é um cara que treina muito bem. Ele treina muito bem mesmo. Fez 21 quilômetros para se desafiar no domingo. Próximo treino que ele veio com nível de fadiga acumulado dessa tarefa. Adaptar é necessário. Ah, mas ele é RX. Não, meu filho, eu sei, eu tô avaliando nível de fadiga. Ele não vai. Simples. Tá? Então, essa é a terceira coisa. E a quarta coisa... é uma possível lesão ou desconforto que faça o scaling ser a melhor escolha para recuperação do tecido e manter o treinamento, tá? Então, por exemplo, pô, tô sentindo incômodo no ombro. Ah, mas sou guerreiro, faço tudo RX, burro.
É, lógico. Tá?
Dependendo do nível, eu faço uma adaptação não só na carga, eu troco até, paro, vamos botar dumbbell e tal.
Sim.
Então, essas são as quatro coisas que você, praticante, nunca vai olhar. Porque não estão escritas no quadro. Isso é o trabalho do professor.
Exato.
Né? E aí, se você ficar buscando RX, eu vou dar a dica do que você, praticante, deveria buscar. Tá? Grava isso. Escreve em algum lugar. Meta. Desbloquear todos os movimentos. Com um asterisco. Somente após eu ter 5 repetições sólidas no pré-requisito. Se você fizer isso, bebezão, você vai evoluir feito um animal dentro do CrossFit. Você vai ser um ótimo praticante. Suas cargas vão subir. Você vai fazer os caralho de asa. Porque, por exemplo, se para você... Você pode ter entendido isso como ginástica, mas se para você mandar um PR de snatch, testar um PR de snatch, você falar assim, ó, peraí, só se eu conseguir fazer 5 boas execuções com a carga anterior à minha, ou seja, com o meu antigo PR, você está em seguranças, você está se desenvolvendo, e o seu PR você vai bater com facilidade. Para de querer. Ah, eu fiz um chest bar, quero ir para uma sobra. Ah, fiz PR de snatch, vou tentar bater o PR de novo. Não é isso. Se o meu PR de snatch é 95 quilos, eu vou tentar mandar 5 de 95 quilos antes de tentar tirar uma outra máxima. E isso vai te dar, muito mais do que um rótulo de eu fiz RX, vai te dar uma performance prescrita. Antes de fazer um bar muscle up, meter 5 chest to bar boladão, muito mais importante do que você fazer um workout RX, bar muscle up, fiz só um round, você vai chegar, quando você for entrar no workout, você vai estar voando.
Sim.
Você vai estar voando, né? Handstand walk, qualquer corrida, qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer, faça primeiro essa característica da mecânica consistência, que é o que eu estou falando, né? Então, não busque rótulos, busque desenvolver habilidades de forma consistente. Aí, bebê, eu não me considero um aluno RX, um praticante RX, tá? Eu lembro os workouts que eu não fiz RX na vida. Eu lembro. Tá? Eu lembro de ter entrado em treino, por exemplo, do Open, que eu sabia que era impossível fechar. Porque depois de 4 minutos de intervalo, 8 minutos, quer dizer, janelas de 8 minutos, teria um clean de 140 e tantos quilos. Eu não banco. Né? Então, eu com certeza não trabalharia. Então, olha, eu não sou atleta. Eu sou um praticante. Mas eu amo treinar, eu treino de forma consistente, eu continuo evoluindo mesmo com 33 anos, eu tenho um índice de desgaste dentro do treino mesmo muito baixo, muito raro me ver machucado, mesmo eu trabalhando como eu trabalho, descansando como eu descanso. Então, assim, você quer o segredo para se transformar em um praticante crossfit foda? Para de ficar olhando o rótulo como se você colocasse ele no seu peito. Coloca ele no seu treino. E aí, bebê, o sucesso que você vai ter. Você vai olhar para a galera que começou junto com você, ou então pessoas que, você, quando você começou, elas eram suas referências. Mas por fazer algo que você identifica que é errado, que é esse negócio de tentar ficar bancando o rótulo, hoje você nem consegue treinar com eles mais, a não ser que você tire um pé, né? Porque você vai passar todos eles. Olha, tem vários exemplos que você vai ver na sua vida, mas o melhor deles é você acompanhar a sua própria evolução. Se você fizer o que um bom treinador fala para você fazer, observar o treino como você vai atacar o treino, como eu deveria fazer e não como eu quero fazer, você vai esquecer esses rótulos. Até porque, eu vou te dizer, tem rótulo que é bobeira. Eu acabei de... dois alunos meus, Axel, vão para uma competição agora, quiseram se matricular na competição. Falei, eu vou estar em curso de São Paulo, não vou com você, não vou poder estar com você. Mas me manda os workouts e tal, pá. Ele falou assim, dentro dos pré-requisitos, eu seria encaixado como intermediário, porque a minha dupla não tem uma carga lá RX. Beleza. Só que são dois alunos meus que treinam todos os treinos RX, menos os treinos com carga sem sentido.
Sim.
Então apareceu lá um treino sem sentido.
Óbvio, né?
Aí ele falou, professor, mas esse intermediário vai ficar fácil. Eles colocaram um pré-requisito que limitava a gente e a gente conhece. Se não dá, não é para entrar. Baixa uma, normal.
Sim.
Aí vocês fizeram certo. Vocês fizeram um scaling de acordo com a prescrição, que era questão de segurança. Você não ia de uma hora para outra mancar um snatch de 80 quilos, uma das duplas. Né?
Então,
mas aí vai ficar muito fácil. Talvez vocês fizeram certo. Agora só vai... acompanha, vê como é que a galera vai reagir, não vai reclamar de padrãozinho pra mim, senão eu vou bater na sua cara, né? Eu já te falei que isso ia acontecer, não vai reclamar que o vagabundo se droga, porque isso também, eu falei
que ia
acontecer, divirta-se.
Exato, exato, vai lá, deixa o seu melhor, né, aprende, né, porque no cenário de competição é sempre bom pra aprender, sempre tem várias lições que a gente pode tirar. Alguns pontos, né, já que a gente tá nesse agora especificamente, cara, as competições no Brasil estão cada vez mais absurdas. Na moral, cada vez mais absurdas. Eu tô vendo umas coisas que eu falo assim, mano, não é possível. O pior é que, porra, não sei o que que acontece, né, é cultural, né, todo mundo já tá acostumado e foda-se, vamos assim mesmo, vamos nesse negócio aí mesmo. Outro dia o cara me mandou um overhead land com a barra em dupla, vai ter na competição. Como é que a dupla faz? Um cara tem 1,80m, o outro tem 1,58m, sei lá, 1,60m. Como é que faz? Eu falei, cara, o que que vocês estão fazendo? Por que que vocês estão nesse lugar? Por quê? Por que que vocês estão fazendo isso com vocês mesmos? Intermediário, aqui não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, tem umas cargas 85kg de snatch, 90kg de snatch para intermediário.
Mas não tem corrida nesses workouts.
Cara, tá uma discrepância, assim, sabe? Umas coisas absurdas, umas coisas, assim, loucas, loucas, loucas. E, infelizmente, isso vai moldando, né? Boa parte da galera, porque o número de inscrição é absurdo. Tem campeonato com 1.500 pessoas participando, 1.600 pessoas participando. E, na grande maioria, muito mal programados, muito mal programados. Sentando a mão no peso, sentando a mão no peso e... Porra, thruster com 70 quilos para intermediário, não, umas coisas assim que eu não consigo conceber, né? Eu não consigo entender. Esse é o primeiro ponto que é muito ruim que eu queria falar. Agora, voltando um pouquinho, né, naquela mensagem que a menina te mandou, e até uma coisa que foi o motivo, está sendo o motivo de eu construir a plataforma que eu estou construindo, né? Em nenhum momento, ninguém vai me ver falando que assinar um programa online ou uma planilha online ou qualquer coisa, uma consultoria online, vai ser melhor do que um treinador bom presencial. Ninguém Sim. nunca vai me ouvir falando isso. Porque não é verdade, né? Eu estaria mentindo na cara dura, indo contra todos os meus princípios e valores, simplesmente para tentar promover o meu produto, né? Agora, Sim. pelo que eu consigo acompanhar, pelo que chega para mim, tá difícil ter treinador bom. E aí, quem, por exemplo, essa menina, né? Muita gente, e parece que é um caso, né? Parece que é, Axel, não é tanto assim. Cara, eu juro pra vocês. E o cenário é exatamente igual dessa menina. Pô, só tem um box na minha cidade. Só tem um box aqui. Eu não tenho o que fazer, porra. Ou eu faço outra coisa no horário que eles liberam ali, que a maioria libera planilha, ou eu vou pra academia, porque eu não tenho outra opção. Não tenho outra opção. Então, eu acho que nesse cenário, pode ser, sim, que tendo uma planilha, uma orientação, vai ser um melhor caminho. Agora, tem um outro ponto que eu quero ressaltar. E aí eu já estou liberando aqui o que eu vou fazer. E agora está no mundo, né? Se quiserem me copiar, vão copiar. Mas, enfim. Ninguém faz uma planilha buscando ensinar os movimentos. Já viu alguma? Com progressões técnicas dos movimentos?
Não. Até porque não tem como, né, mano?
Então...
É tipo assim, basta o primeiro desvio padrão, acabou.
Não, sim, mas não tem...
Imagina o RPG.
Mas tem como a pessoa seguir certas progressões e ter, né, passar por certos educativos e tudo,
sim.
até ela ir aprendendo o movimento. Agora, todas as planilhas que tem no mercado, brasileiro principalmente, sem exceção, não tem isso. Não tem, tem Ring Muscle Up numa parte do treino do dia, né? Que é for time, lá tem Ring Muscle Up. O máximo vai ter uma adaptação. Ah, você faz, não sei, uma adaptação qualquer aí que colocam normalmente, por exemplo, pull-up strict e dip, né? Ah, você faz o mesmo número de pull-up strict e dip. Agora, antes daquilo, não tem nada para a pessoa começar a desenvolver o padrão técnico para alcançar aquele movimento. Ah, não, você Sim. vai balançar, você vai fazer tantas repetições desse balanço, você vai fazer tantas repetições desse educativo. Você vai fazer esse educativo no chão para você começar a entender o uso do seu quadril. Não, não existe isso. E aí, Sim, né? realmente, uma eu prática. Não acho que é.
Uma
é.
Prática, né?
Isso.
Dentro da planilha, eu tenho uma prática.
Isso. E aí, eu realmente acho que é praticamente impossível aprender. A pessoa vai ficar batendo cabeça. Ela vai ficar fazendo justamente aquilo que a gente falou lá no começo, que não é legal. Né? Ah, não. Tem Ring Muscle Up no Odd, eu faço um, porra, daquele... Chicken wing, entrando baixo aqui, eu tenho que fazer uma força para me ajeitar no dip e depois estender. Ah, vou ficar aqui fazendo até dar o cap, ou até eu cansar, ou até alguma coisa pior acontecer. Né? Então, isso daí eu acho bem, 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 bem complicado. E qual que era um? Tinha mais uma coisa que eu queria trazer do que você tinha falado. O João Vitor falou que vai ter um campeonato com 1.700 pessoas no Rio agora. Tá muita gente competindo. Muita gente competindo. Cara, tinha mais um que eu esqueci o que que era sobre isso. Lembrei. É uma pergunta, na verdade. Que chegou pra mim outro dia também. A pessoa perguntou assim. Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma conversa que eu tava tendo com alguém. Ah, não, mas eu vou programar os treinos de mailbox pensando no melhor atleta, sendo que só ele é o melhor, é mais fácil fazer um scale up para ele em todo o treino. O que que você acha disso?
Eu acho que o CrossFit ele ensina a gente a fazer o seguinte, ó. Você vai montar um treino. Você começa escolhendo o treino pela prioridade. Prioridade, tarefa, tempo, carga. Aí você define quais são... Ó, agora eu quero entrar, por exemplo, né? Depois dessa prioridade, eu quero entrar num tempo curto, curtíssimo, moderado, pesado, ou é longo, quer dizer, top. Vai ser qual a estrutura? Couplets, triplets, chippers, single element, top. Faz movimentos, um movimento ginástico, um estrutural, levantamento de peso, dois ginásticos, dois, três, quatro, beleza. Então tá, definir, eu quero um treino triplet, três modalidades diferentes, eu quero que seja um tempo médio e a prioridade de tarefa. Então eu vou montar um unwrap de 12 minutos com bar muscle ups, double unders e overhead squats. Eu quero que esse overhead ele seja feito unbroken e o volume desse movimento seja um volume considerado um volume moderado, ou seja, até 100 reps. Quero então que o aluno faça em 12 minutos uma média de 3 bar muscle up, 30 double under e 12 overhead squats. Top. Agora você vai pensar em quem vai fazer. Agora você vai definir qual vai ser a carga. Porque para você, você quer 12 overhead squats unbroken todos os rounds. Você vai estar fritando. Essa carga vai ser o quê? Pesada, moderada ou leve? De acordo com essa estrutura, tem que ser leve. Leve quanto? Leve o suficiente para ser feito unbroken os 12 todos os rounds. Beleza. A carga leve do CrossFit costuma ser para esse movimento 43 quilos, 95 libras. Meu aluno mais forte não faria? Você vai mudar o RX desse treino fora do conceito do CrossFit. Você vai botar ele a 30 quilos, por exemplo. Top. Então agora o seu RX é 30, por quê? Se você botaria o RX 43, nem o seu atleta mais forte faria. Ah, beleza. Mesma estrutura. Ah, mas meu atleta é muito forte, 43 fica leve. Mas ele faria dois rounds? Faria 24? Mano, você está viajando. Por isso que eu falo. A metodologia do CrossFit dá para a gente alguns suportes. Alguns suportes do que seria uma carga leve, pesada, moderada.
Sim.
Como é que você... Você não está olhando esse seu aluno. Você está olhando primeiro é o treino. Por isso RX não é o seu aluno, é o treino. Você está montando o treino. Você está vendo o treino. Tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção. Você só vai ver se o treino que você montou é compatível ao seu box depois que tudo está pronto. Você já usou as prerrogativas de cargas que a gente sabe tem algumas cargas características do CrossFit? Ah, não. Pô, agora eu vou olhar meu melhor atleta. O melhor atleta do meu box, que seria o prescrito do meu box, ele não consegue bancar isso. Aí eu vou mexer. É muito raro você fazer isso tudo e falar assim, mas o meu atleta é mais forte do que os parâmetros do CrossFit.
Com certeza.
Tá ligado? Então, assim, é só você usar a metodologia. A metodologia está aí há 21 anos. Eu não duvido da sua capacidade de fazer alguma coisa melhor, tá? Mas até eu conhecer você, eu sugiro que você use quem eu conheço há 21 anos, né? Que eu tenho dados há 21 anos. Então eu sei, ó, carga moderada para um overhead squat. Cara, ela varia ali entre 50 e 70 quilos. Carga pesada para o overhead squat varia entre 70 e 100 quilos, talvez, né? Para o meu box, vai ser mais 70 ou mais 100 quilos? Aí depende de você observar o seu box, né? Mas é muito perigoso você programar para a sua maioria, porque a maioria das pessoas não vai fazer prescrito em nenhum lugar no mundo. Então, na hora de definir o RX, não é definir o RX que a maioria faça. Até porque você está pegando a média e jogando para baixo. É o que aconteceu, por exemplo, com o ensino superior no Brasil. O ensino superior no Brasil, ele já foi superior um dia. Quando a gente facilita, né, e diminui a qualidade do ensino superior, ele passa a ser visto pelo mercado também como algo que era obrigatório. Logo, o superior virou médio. E agora, para você ter distinção, né, na sua carreira acadêmica, já não basta ser só graduado, você precisa ter uma pós-graduação para sair da média. Então, agora, o RX, se virar o RX ter faculdade, você vai ter que criar um RX+. Pegou a visão?
Sim.
Então é isso.
Você está puxando a barra para baixo, né?
Exato. Tá
puxando a barra para baixo.
Exato, exato. Aí o treino fica muito fácil para quem é minimamente condicionado.
Sim. Né? E aí então, como é que você vai evoluir, né?
Uhum. CrossFit é barra para cima, mano. Olha só, você é tão bem condicionado quanto você é testado.
É que, a cada pergunta, né, a gente vê que é aquilo, né? Todo episódio eu falo a mesma coisa, daqui a pouco eu já vou dar de saco cheio. Mas cada pergunta que vem, a gente volta pra base e dá uma olhada, né? Várias perguntas têm a mesma fonte. Na hora que você tá querendo programar pra maioria, você tá querendo ter menos trabalho.
Esse é o único objetivo, tá ligado? É um gerenciamento de grupo facilitado pela bengala, né?
Em que você prejudica os seus alunos, né? Você facilita o seu trabalho, mas você prejudica os seus alunos, porque você está atrapalhando o desenvolvimento e a evolução deles com isso.
E olha só, a gente fala muito de ego, deixa o ego para fora. Mas quando você programa para a maioria e chama eles de RX, você está botando o ego para dentro, muita coisa dentro do seu box, tá? Então, assim, eu uso o ego dos meus alunos, mas com a vara lá em cima, né? Uhum. Ó, o RX é esse. Se você quiser trabalhar para chegar aqui, o caminho é esse aqui. Vem comigo.
É, sim.
You gotta earn it. Você precisa merecer. Você precisa conquistar.
Um último ponto que eu acho que é importante também, né? E aí é até nem é para praticante. É uma coisa que praticante sofre, com certeza. Eu acho que algumas pessoas vão se identificar. Mas aí é mais um recado para head coach, para dono de box, etc. Depois que acaba surgindo os grupinhos, né, as panelinhas dentro do box, não que eu não acho que vai ter grupinho, tá? Outro dia eu vi alguém falando sobre isso, de grupinho, sei lá, alguém relativamente grande nas redes sociais. Porra, aí o João Vitor falou aqui. Vai ter muita gente entendendo errado esse lance de jogar a barra para cima, mano, mas aí é uma questão de analfabetismo funcional, aí também não dá para fazer milagre, irmão. Não dá
a barra para cima possível de ser completa pelo seu aluno mais condicionado.
Porra, exato, né?
Tá? Porque olha só, é um problema você programar um treino onde só uma pessoa faz RX no seu box? Depende, tá? Se, presta bastante atenção, se o motivo de só uma pessoa fazer no seu box foi um motivo técnico, ginástico, de desbloqueio de habilidade, você vai programar, mas você vai, junto com essa programação, botar o seu rabo para trabalhar. Você tem que ensinar a galera a se mexer. Então, se um treino RX for completo por RX, por uma pessoa só, por conta de habilidade, é porque você não está ensinando. Então, programa, mas é um feedback para você, treinador. Você não está fazendo o seu trabalho. Se o seu treino for prescrito RX, só um aluno fizer RX por conta de carga, muito provavelmente você não está programando CrossFit.
Tá aí, pronto. Explicado agora. Aí pega um corte, né? E usa um corte, aí fala aquilo. Não dá, gente. Na hora que a gente começa a se importar com isso, a gente vai justificar cada fala, e aí acaba a conversa, né? Hoje em dia as coisas estão complicadas. Mas voltando, né? No ponto lá sobre treinador e dono de box, né? Uhum. E é um ponto que muito aluno e praticante sofre, né? Na hora que começam a surgir os grupinhos, né? Que eu acho normal, né? Como qualquer coisa na vida, a gente usou o exemplo da faculdade. Na faculdade, as pessoas que se identificam mais vão formar grupinhos de amigos, né? Não é que os 40 alunos são um grupo coeso, né? Tem vários grupos dentro da sala. Mas aí entra aquela questão de o grupinho RX e o grupinho Scale, e o grupinho RX é amiguinho, amiguinha do dono do box, e aí o dono do box abre o box no feriado, em um horário separado, no domingo, em um horário separado, no sábado, em um horário separado, pro grupinho treinar. Eu, sendo muito sincero, eu já fiz parte desse grupinho. Já fiz parte desse grupinho, né? Em algumas ocasiões. E hoje eu vejo. E também eu não era dono do box nem nada, né? Mas hoje eu vejo quão errado isso é. Né? Quão errado isso é. Então, fala um pouquinho sobre isso.
Vou ser bem sincero, assim, errado, certo, errado, eu vou te dizer que isso aí depende de cada um, de cada dono de negócio.
Sim.
E vou falar com a minha régua, a régua do Vila. Eu tenho um box que eu falo que é CrossFit para todo mundo. E tem um box que todo mundo paga a mesma coisa. Tá? Ah, desconto por porra nenhuma. Se eu for dar desconto para você, eu vou ter que dar desconto para todo mundo. Black Friday. Black Friday é você treinar com o professor preto na sexta-feira. Porque eu não vou te dar desconto. Porque se eu for dar desconto para alguém que está entrando, não faz mais sentido eu cobrar a mesma coisa para a pessoa que está entrando e dar um desconto para a galera que está comigo há 5 anos.
Sim.
Então, assim, eu não dou desconto, eu não faço nada distinto. Eu tento estar em todo lugar que me chama, eu tento ir, saca? Eu tenho as pessoas que são mais próximas a mim por característica de tempo, de trabalho, de... Faz parte, mas eu tento tratar todo mundo com o mesmo carinho e tal. Separar grupo assim, inclusive, tá na minha prescrição não deixar isso acontecer. Sacou? Dentro do piso preto, as pessoas não se sentirem com tratamento diferente. Dentro do piso preto, às vezes eu coloco, treino em dupla, eu chego lá e eu que defino as duplas, boto, quebro todas as panelas, hoje vai treinar com outra pessoa que não é esse seu canga aí, né? Então, assim, eu entendo que é errado fazer isso, ter tratamento diferente para pessoas que têm a mesma característica, que são todos alunos do mesmo box, eu entendo isso. E isso tem me mostrado um box coeso, um box que os alunos mais condicionados são respeitosos com os alunos iniciantes. Um aluno mais condicionado, se ele tiver que treinar com alguém iniciante, ele sabe que eu não vou fazer isso sempre, então naquele dia ele vai fechar comigo. Uhum. Né? Que o meu aluno mais condicionado, a minha aluna mais condicionada, cede lugar da barra às vezes, porque o aluno iniciante também é anão e vai precisar da barra baixa. Né? Então, eu acho que sim, é um erro. Mas tem gente que tem os negócios deles e tem muitos alunos que tem como fazer isso. E é problema de quem... Mas assim, eu, no meu box, eu tenho um box que eu não tenho investidor externo, não tenho dinheiro para ficar jogando fora. Eu conto com a ajuda de todo mundo para a gente se manter sadio, para a gente se manter colocando equipamento top no box, para a gente manter ali uma comunidade gostosa de estar desenrolando. Então, assim... Para mim, isso é um erro, separar pessoas e tratar de pessoas diferentes que têm a mesma condição. São todos alunos do seu box. Eu acho errado.
Então, é aquilo que você falou, né? Não, não tem como... É o negócio da pessoa, né? Não é meu, nem seu, né? Não tem como a gente falar o que é certo e o que é errado. Mas eu acho que isso gera o que eu comecei falando, né? Gera uma situação ruim com os outros alunos, né? Isso não é uma coisa agradável. É só você se colocar no lugar da pessoa, né? É só você se colocar no lugar da pessoa. Ah, tá lá, abriu domingo à tarde pra não sei quem treinar, postou no Instagram e tudo. Você queria estar na situação da pessoa? Você queria estar de fora disso? Se você quer abrir o box domingo à tarde e tal, sei.
Abre pra geral, né?
Isso, ué.
Separa. Aí, galera... vou isso. Abrir domingo à tarde, quem quiser só chegar, a gente vai dar um treino aqui. Não vai ser aula, vai dar um treino. Quem quiser chegar, chega, vamos estar vendendo a cervejinha. Exato. Beleza.
Pronto. Convidou fica todo lá mundo, duas horinhas. Fica lá duas horinhas aberto e já era. Entendeu? Treina, faz seu treino, quem quiser faz seu treino, chega, recebe e tal. O treino tá aqui e tal, vamos lá. Pronto, né? Mas é aquilo, né? Cada um faz o que quiser com o próprio negócio. Galera, alguém tem alguma pergunta? 53 minutos, mano. Hoje passou rápido.
Passa rápido demais, né? Eu vou falando enquanto não aparece a pergunta aí, eu vou falando do Shed. Amanhã no Vila vai ter um workout que foi postado, se eu não me engano, foi sexta ou sábado na CrossFit, tá? O Shed.
Foi dia 11 ou dia 12.
Que o Shed Wilkinson era um cara muito importante para CrossFit, foi assim... Ele era marido da Sarah Wilson, que também era senior staff. Então, assim, é um cara que foi um veterano de guerra e acabou tirando a própria vida no suicídio, né, por causa desses transtornos que acometem aí algumas pessoas que vão para esses territórios hostis. E aí a CrossFit, como ele era uma pessoa muito importante para a CrossFit, fez esse treino, um Hero Watch, chamado Shed, e tem sido escolhido como um treino para chamar atenção para as doenças da psique, né, para depressão, para essas características que podem tirar a vida, fazer com que a pessoa tire a própria vida. Eu identifico isso como algo, uma das doenças crônicas também desse nosso atual momento. Com certeza. As pessoas que às vezes só precisam de uma conversa e por não ter essa conversa, esse suporte, acabam se matando. E para mim, é algo que pode ser revertido com a comunidade sadia, com conversa, com amizade, com carinho um com o outro. Tá? O treino são step-ups com a mochila, o prescrito, né? Uma mochila de 45 libras, 20 quilos para os homens, 35 libras, 15 quilos para as mulheres. 1000 step-ups, não tem time cap idealmente, né? Então, aí no Vila, eu tentei fazer uma coisa bacana. Amanhã, que é feriado, né? A gente vai fazer o shed. E aí, o peso da mochila é alimento não perecível para a gente doar para instituição de caridade, né? Então, vai ser um evento aí, eu vou estar lá, faço questão de não dar aula, mas estar ali sangrando junto com meus alunos, vai ser um evento. E eu recomendo que todos vocês tenham esse tipo de alinhamento com questões mais do que qual é o odd, trem, pá. Crie situações onde seus alunos sejam influenciados a olhar coisas que provavelmente eles não estariam olhando dentro da academia. Como, por exemplo, o colega do lado, que pode estar tendo um momento difícil na vida, né? Ou aprender, ensinar os caras, né, a sofrer junto, passar junto sobre alguma coisa. Eu falei, se você quiser doar alimento e não for fazer o treino com o alimento, tudo bem, eu carrego, se você quiser, eu carrego a sua mochila. Mas a gente vai fazer isso junto e tal. Então, você ensinar companheirismo, solidariedade, fraternidade, sentimento de pertencimento, né? Crie treinos assim também, gente. Para de ficar tentando fazer só treinozinho de levantamento de peso, só treinozinho de barra sobre. Gente, a gente está cuidando da saúde e a gente está tentando fazer com que o nosso box seja um oásis, que crie, né, um ambiente saudável, que seja uma referência de um local onde as pessoas se sintam reabilitadas a serem melhores, né? Então, eu sugiro aí que a galera que gostou da atividade faça. Se você treina sozinho em casa, faça, pega uma nota de R$50, dê um rolê na sua cidade, e aí se você identificar alguém que está precisando, vai lá e dá um galão pro cara, R$50 para você também, talvez não faça muita diferença, mas imagina a pessoa do nada receber um galo, né? Pelo menos é uma alimentação top aí, então faça a diferença, gente, vamos.
E elaborando só um pouquinho, né, esse dia começaram a perguntar muito sobre o Murphy, né, E era até um ponto que eu ia falar, só que eu esqueci durante o episódio, agora já era, mas sobre o uso de colete, né, É que na maioria das vezes a pessoa que tá colocando colete, ela tá correndo da intensidade, né, a grande maioria de nós não tá pronto pra usar colete num odd de verdade, né, a gente tá mais tendo prejuízo do que benefício. Então, é o mesmo princípio da carga, né, bota uma carga maior só pra falar, ah, não, tô aqui com uma carga maior, e acaba saindo do estímulo. Mas enfim, aí perguntaram do Murphy, né, Aí eu falei, cara, então, agora o cenário é outro. Aqui a gente muda a conversa, tá? Uma coisa é falar sobre treinamento, sobre estímulos de treinamento e sobre desempenho e evolução física. Outra coisa é falar sobre o lado mental da brincadeira. E o Murphy, na minha opinião, é completamente mental. Se alguém está fazendo porque é parte da programação, da periodização ou da planilha para desenvolver... Não, está fazendo tudo errado. Não seria um treino para isso, né? Não seria um treino montado para isso. E todos os Heroes, na verdade, né? Mas o Murphy acabou se tornando mais famoso. Todos os Heroes, eu recomendo que vocês façam com essa perspectiva que eu vou passar aqui agora, tá? Se você é capaz de manter a sua integridade física, manter a sua saúde, não vai se colocar em risco fazendo um Murphy de colete, mete o colete e faz. Esquece relógio, esquece tudo. Esquece quantas vezes você vai quebrar. Esquece, eu vou fazer 100, 200, 300 ou vou ter que fazer 5? Decide antes e vai. Foda-se o jeito que você vai fazer, foda-se o tempo que você vai fazer. É sobre algo maior. É sobre o que o Sérgio falou, é sobre sofrer em prol de algo maior. A gente não
é como se fosse um pagamento de promessa, isso, né, bebê?
Isso.
Você tá rezando ali.
Exato.
Você tá sangrando.
Porque a gente não tem muito essa cultura no Brasil e, graças a Deus, a CrossFit conseguiu espalhar essa cultura pelo mundo inteiro, mas a gente só tem a vida que a gente tem hoje, aqui, desse jeito que é, por causa desses caras. Desses caras que estavam lá e morreram, né? Não só nessa situação, mas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em todos
os lugares. Na Revolução dos Farrapos.
Isso, né?
A Revolução dos Canudos, Tiradentes, caralho.
Em tudo, né? Em tudo. A gente só tem essa vida que a gente tem por causa dessas pessoas. Graças a Deus, a gente não precisa ir para uma guerra. Mas custa a gente fazer uma homenagem a essas pessoas que nos deram isso, a vida que a gente tem, né? Não custa. Então, se você consegue fazer com colete, mete a porra do colete e vai. Foda-se, você só para na hora que você terminar. Você vai andando, você vai engatinhando no final. Eu não quero saber. Você vai terminar no Chad. Você vai terminar, irmão. São 3 horas. Caralho, Axel, 2 horas. Não... Foda-se, aguenta aí. Aguenta aí, porque é isso. Senta na caixa. Senta na caixa, porra. Senta lá na caixa, fica lá um tempinho. Levanta e volta a subir. Porque não é nada perto do que essas pessoas fizeram, né? Então pensa no lado mental da coisa, né? Em algo, em se doar em prol de algo maior, em homenagear algo maior, né? Em embrace, né? Não tem uma palavra boa em português para isso, mas abraçar o sofrimento mesmo, né? É, e sempre que a gente coloca isso na cabeça, sempre antes do Murphy, na época que eu tava dando aula, eu falava sobre isso, né? Porque todo mundo era muito... Eu sempre via, ah, não, vamos lá, quebra aqui, quebra aqui, quebra... E pra mim perde totalmente o sentido, sabe? Então, sempre que a gente ia fazer um hero no box, eu parava 5 minutos e falava, ó, agora o jogo mudou. E aí, esse ponto até que eu queria complementar, eles não precisam nem criar. A CrossFit já fez isso, né? O que mais tem é hero aí, né? Então é só pegar e implementar. Beleza?
Eu acabei de pensar numa besteira. Eu vou falar só pra gente não terminar com esse clima meio pesado. Eu pensei em criar um hero chamado Tiradentes.
Ué, não.
30, 20, 10, caloria na bike, box jump com 75 centímetros. Por que Tiradentes?
Porra.
Eu também sou babaca! Inclusive, eu quero mandar um beijo aí, ó, Daniel Nunes, o famoso cachorro caramelo. Ele é sargento da aeronáutica, comissário de bordo, tá viajando no Brasil, todo meu aluno. Mas aí, o que que acontece? Ele foi num treino, depois de um serviço que ele teve, ele foi num treino que era 1.000 metros de remo, 30 saltos na caixa. Ele pulou, o joelho não dobrou, ele ficava pulando só pra cima. Ele, caraca, Kut, não vai dar não. Então um beijo pra você, viu, Caramelo, se fudeu.
É foda. E amanhã, galera, eu vou fazer o Chad, eu só tô vendo o horário, né? Eu queria fazer no horário que vai ser no Vila, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho a disponibilidade lá do box, mas eu vou fazer na parte da tarde ali, né? Ou até na parte da manhã cedo, bem cedão. Eu vou decidir e vou fazer uma live enquanto eu estiver fazendo, né? Então, quem quiser se juntar, né? A gente vai sofrer junto. Vou estar lá, me cagando, durante 1h30, pelo menos, né? Quanto tempo, mais ou menos, que tá demorando?
A galera tá variando entre... Teve uns cavalos que fecharam abaixo de 1 hora e teve a galera que demorou 2 horas, né?
É.
Varia, então, varia da carga. Teve um cara que fez, mano, eu achei irado. O Sher, ele treinava para alpinismo, né?
Sim.
E aí um cara meteu uns esqui, mano, nas costas, foi top. Lá na, se eu não me engano, foi na CrossFit Aberdeen, né? Então é isso.
E mandou. Porra, então vou estar lá 1h e pouco e não vou estar com TV, não vou estar com computador, não vou estar com nada assistindo, não. É, não tem música, não tem nada, irmão.
Caraca!
Não, o bagulho é sofrimento mesmo, entendeu? É você com você mesmo, sua cabeça, seus pensamentos, e aí no máximo vai ter a live ali pra eu conversar e responder perguntas de quem quiser. Então eu aviso o horário, e aí eu vou fazer com a Anilha mesmo, mas eu vou fazer a minha contribuição pra alguma ONG, alguma coisa assim, né? Pra também dar uma... fazer uma colaboração, tá? E aí eu convido quem quiser fazer comigo. Então é isso, mais um entregue.
Meus amores, foi um prazer estar nessa segunda-feira, boa semana para vocês, semana com feriado aí, então divirtam-se também, a vida não é só treinar, você treina para viver, você não vive para treinar, lembra dessa frase, beleza? Um beijo grande, galera do Vila, amanhã nós, adeus, até segunda.
É isso, valeu galera, um abraço, até semana que vem.